É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Agradeço à pastora Marília, a todos os ministérios de mulheres. E como a pastora falou, eu sou médico geriatra, cuido um pouquinho do envelhecimento. E eu queria hoje conversar com vocês sobre isso, né? Como a gente pode envelhecer melhor, como podemos ter uma vida um pouquinho melhor, ter autoconsciência daquilo que nos faz ficar doente, daquilo que nos faz talvez não exercer e assumir aquilo que Deus tem para nós. Eu já sou médico aí já há 10 anos, 10 para 11 anos, e o que é o maior desafio, né? A medicina, a gente tem várias ferramentas, né? Então, eu tenho uma formação tradicional, então, a gente tem muitas opções para ajudar vocês, para ajudar todo mundo que precisa, né, de um cuidado à saúde, mas há um limite em que a medicina pode ajudar, um limite do que podemos fazer em termos de medicação, de tratamento, e há coisas simples que a gente pode implementar na nossa vida e pode mudar a nossa trajetória. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Não vou falar de medicamento, não vou falar muito de questões muito comuns, não, mas coisas simples que podem fazer muita diferença na nossa vida. Eu vou pegar aqui o meu passador. Liga aqui. Vou ver como está aqui. E aí, para começar hoje, a gente vai começar com algumas aulas. Eu fui professor também, por muito tempo, de aula particular, dei aula de matemática, de física, de química. E hoje vocês vão começar com matemática aqui, ó. Então vocês vão, pode tirar foto, pode anotar, de uma forma rápida. Vocês vão ali marcar, ó, na vida de vocês, vida conjugal, profissional, financeira, familiar, de propósito de vida, de rede de amigos, emocional. Eu quero que vocês marquem a nota que vocês dão. 1, o mais ruim, quando não está bom, e 10, quando está excelente. Faz aí para mim, rapidinho. Vamos lá. Não precisa compartilhar, só para vocês. Como que está a sua vida conjugal? O profissional está como? Como que está a sua vida profissional de 1 a 10? O financeiro, vai guardando as pontuações, tem que guardar, vai guardando. E a vida familiar? As relações familiares, os contatos, as interações, como que está? Tem propósito de vida? Sente com propósito? Sente ativa, feliz em viver, com projetos, com ideias, com sonhos? Como que está isso para vocês? Tem apoio social? Como que está a rede de amigos? E o emocional? Como que está o emocional? Essa daí é uma escala de vida que eu vou começar a usar no consultório, estou fazendo com vocês a primeira vez, para a gente entender alguns aspectos que influenciam tanto a vida da gente, tanto nossa saúde. E se a gente não cuida e não sabe lidar com eles, a coisa impacta muito no nosso corpo e na nossa mente. Agora eu queria, todo mundo conseguiu fazer todos? Agora soma aí a pontuação e divide por 7. Pode fazer no celular, isso que é a matemática, soma e divide por 7. Rapidinho, vamos lá. Vai fazendo no celular, aí tem calculadora, sem problema. Ela vai complicar, hoje vamos estudar um pouquinho de biologia também. Então, se você tirou 7 ali, ó, no conjugal, 8 no profissional, financeiro 5, você vai somando e depois divide por 7. E aí você vai guardar o resultado. Todo mundo conseguiu fazer? Vamos esperar mais um pouquinho. A gente tem tempo. Nessa jornada de atendimento, eu atendi tantas pessoas e algumas vezes a gente consegue fazer o diagnóstico, conseguimos definir a medicação correta, iniciar o tratamento correto, mas há um espaço que a gente não consegue alcançar. Não há medicação, não há ferramental, racional médico que a gente consegue alcançar. Por isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui e fiquem atentos, porque está sendo cada dia mais comum. Tem muitos limites que a gente não consegue ultrapassar, apesar do avanço da medicina, apesar dos conhecimentos. Tem gente que não consegue melhorar. Não consegue ter autoconsciência do que é, da sua identidade, dos seus gatilhos mentais. Todo mundo acabou? Então vamos passar. E aí, olha, se você ali na somatória dos seus pontos, ali na média, se você foi de 0 a 4 somando tudo, a sua escala de vida está bem ruim, vai ter muito impacto na sua vida. Você tem um alto risco de um adoecimento mental, um alto risco de um adoecimento mesmo físico, qualquer que seja. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, sobre quais são. 4 a 6 está bom, mas pode melhorar. A gente pode melhorar. 6 a 8 está muito bom. Acho que vocês estão com um modelo de vida mais adequado, uma saúde integral mais ajustada, mais equilibrada. E quem tirou 10 em tudo está excelente. É o céu, né? É a glória. Esse é para poucos. Agora, eu queria que aquele ponto aqui, ó, desses aqui, aquele que foi o pior de vocês, né, aquele que a nota foi mais baixa, anota ele aí, guarda ele, tá? Aquele domínio ali que a nota foi mais baixa, guarda ele aí, tá bom? E aí, eu coloquei o nome da minha palestra de alma oculta, né? A gente tem uma brincadeira na medicina do paciente oculto. O paciente oculto é aquela pessoa que acompanha o cuidado de saúde do outro e ela se anula, ela acaba não conseguindo se cuidar, ela não consegue exercer o acompanhamento adequado de saúde e ela fica doente. E muitas vezes mais do que aquele que ele cuida. E eu fiz uma brincadeira com vocês, porque eu sei que as mulheres... vocês assumem muitas coisas. Então, muitas vezes, assim, cuidando de toda a família, cuidando de tudo que precisa cuidar, da jornada de vida de cada uma de vocês, marido, filhos, trabalho, conciliando com problemas familiares, conciliando com os desafios que vêm na vida, eu entendi que, muitas vezes, por trás dessa mulher forte, por trás dessa mulher que tolera tanta coisa, tem ali uma alma, tem ali um centro de sentimentos, de emoções que precisam ser cuidados, que precisam ser observados, que precisa tomar autoconsciência. Muitas vezes a vida está muito acelerada, é muito rápido, está muito agitado tudo e não traz autoconsciência sobre isso. E talvez essa autoconsciência venha em aspectos muito tardios da nossa vida, em momentos que a gente já... não consegue exercer aquilo que poderíamos exercer ou viver da forma que poderíamos viver. Então a alma oculta é isso, a gente descobrir o que está por trás. E poderia ser a célula oculta também, porque a forma... O microfone mais para cima. E poderia ser a célula oculta também, porque a forma que a gente vive, todos esses aspectos vão influenciar diretamente no nosso corpo. E aí vai influenciar diretamente na resposta que o seu corpo tem em relação ao desenvolvimento de doenças, em relação da forma que você vai envelhecer. Diretamente, tem pessoas que têm a mesma idade, 50 anos. Tem pessoas que têm 60 anos. E se você olha, elas são totalmente diferentes. Nos aspectos visuais, na motivação de vida. Elas são totalmente diferentes naquilo que elas fazem. Por quê? Por que que acontece? Será que é só personalidade? Será que isso só tem a ver com questão financeira? Felicidade? Isso só tem a ver com propósito de vida? Ou será que ela está envelhecendo melhor? Hoje nós acreditamos que essa pessoa que muitas vezes aparenta ter idade, uma boa idade, aparenta que a idade que ela tem é próxima ali do comum, ou que aparenta uma idade até um pouquinho menor do que ela tem, ela está envelhecendo bem na realidade. A gente descobriu isso. Opa, desculpa. Só um pouquinho. Comportamento, hábitos e emoções estão diretamente relacionados com a nossa saúde e como envelhecemos. Isso é direto. Então, por isso que em duas pessoas da mesma idade, nós, principalmente acima dos 40 anos, nós observamos aspectos muito diferentes do envelhecimento. E aí, ah, não, porque meu pai era assim, ah, não, porque eu recebi a genética. Não é não. Você está tendo um hábito de vida ruim e você não está envelhecendo bem. Está fugindo do que é o normal. Todos nós vamos envelhecer, isso faz parte da nossa jornada. Então, todos nós vamos ter ruga, todos nós vamos, em algum momento, desenvolver algum desgaste, alguma alteração relacionada ao envelhecimento. Mas existem pessoas que estão com envelhecimento acelerado, estão com... porque é um modelo de vida, as emoções, os comportamentos e o hábito estão impactando numa saúde negativa. E ela vai ter uma consequência muito negativa sobre esses aspectos. Hábitos, emoções, comportamentos influenciam diretamente a forma com que vocês envelhecem. E por isso que a medicina, ela tem um limite para cuidar. As medicações, ela tem um limite para ter o efeito. Então, conseguimos modular muitas coisas. Não conseguimos tratar a depressão, né, com um diagnóstico correto. É muito importante para alguns serem medicados. Conseguimos tratar bem a ansiedade quando é bem diagnosticada. Principalmente com todo o apoio, né, de terapia, das medicações. Mas há um limite. Se não tiver autoconsciência, se não tiver a percepção de que você pode ter o domínio sobre você e sua mente, você continua doente, mesmo com todos os recursos e com tudo que você pode fazer para você. Essas duas mulheres aqui, a Elissa Apple e a Elizabeth, a Elizabeth ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, e ela vai falar, ela trouxe muito o que eu estou falando assim, porque todo mundo já sabia isso, né? Todo mundo sabia que uma pessoa estressada, uma pessoa que não tem um hábito de vida saudável, uma pessoa que não vive bem, que está com aqueles aspectos que a gente colocou muito, muito ruins, com um modelo de vida muito ruim, todo mundo observava que essa pessoa tinha um impacto ruim. Falava, nossa, como aquele indivíduo acabou, não é assim que as pessoas falam? Não, está acabado, nossa, nunca vi. Mas até há pouco tempo, até uns 10, 20 anos atrás, a gente não sabia, a ciência não tinha comprovado sobre isso. E essas autoras comprovaram. E por isso que a gente vai seguir essa jornada aqui. E elas, o que elas mostraram? Elas mostraram que nós temos lá na nossa célula o material, o DNA da nossa célula, ele é formado de estruturas tipo esse cadarço aqui, ó, que a gente chama de cromossomo. E essa pontinha ali do cadarço, a gente chama de agulheta. E eles não sabiam para que servia isso. E o cromossomo tem uma pontinha como essa. E elas não sabiam, essas autoras, ninguém sabia para que servia essas pontinhas aqui. E aí o nome delas chama-se telômeros. E o que, que aconteceu? Elas descobriram, com as pesquisas, né, que quanto o envelhecimento da célula está relacionado àquelas pontinhas, os telômeros. Então, quanto maior esse telômero, melhor você envelhece, menos doente você fica. Muitas doenças estão relacionadas com o encurtamento daqueles telômeros. Então, por quê? Porque os telômeros são responsáveis pela forma que as suas células vão dividir. E aí, eles são responsáveis pela forma que as suas células vão se renovar. Eles são responsáveis pela forma com que seu corpo vai te proteger de doenças como câncer, como Alzheimer, como a depressão, como a ansiedade. Então, tudo que acontece na nossa mente de negativo, ou no nosso modelo de vida de negativo, influencia diretamente esses telômeros. E nesse livro aqui que ela fala, que a gente vai discutir um pouquinho, ela fala, essas atitudes, elas encurtam os telômeros. Então, quanto mais encurtados os telômeros, maior vai ser o impacto de negativo das doenças e de um envelhecimento ruim na nossa vida. Quanto pior é o nosso modelo de vida, pior é os telômeros. E eles fizeram uma série de pesquisas. Então, eles pegaram assim, ó, mulheres que são cuidadoras, que é um desafio. Eu sei que tem algumas que são cuidadoras aqui. Quando foram medir, os telômeros eram mais curtos, pelo nível de estresse. Mulheres da mesma idade que tinham esse impacto, né, de ser cuidadoras, que esse ajuste ali daqueles domínios não estavam adequado, telômeros curtos. E quando se comparava com mulheres da mesma idade, um aspecto visual mais envelhecida e com mais doenças crônicas. Mais depressão, mais ansiedade, risco maior de câncer. Nós vamos fazer um combinado aqui, a palestra é para nós. Então, minha mãe teve câncer, várias pessoas têm doenças graves, então a gente não vai tentar direcionar o raciocínio para as pessoas, tá bom? Porque também é um pouco mais complexo do que a gente ter um raciocínio tão direto. Mas está diretamente, porque senão a gente fala assim, ah, todo mundo que tem câncer, e aí começa a fazer um raciocínio muito de pré-julgamento. Não é o objetivo aqui, tá bom? Mas, na realidade, o nosso modelo de vida e a nossa saúde mental vai influenciar diretamente em cada célula que você tem. E cada célula que você tem vai influenciar inteiramente na forma com que a sua saúde vai ser gerada ao longo do tempo. Então, essas mulheres que estavam com estresse muito grave, elas tinham pior teste cognitivo, então elas tinham um declínio cognitivo maior, e quando elas foram medir essas estruturas lá na célula, que é os telômeros estavam curtos. É, vários hábitos encurtam os telômeros, todos nós sabemos deles, e a gente sabe até dos comuns, então fumar, que não é um problema para a maioria aqui, isso a gente está num ambiente mais cristão, então isso é mais tranquilo, bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade, vários vão encurtar os telômeros, vários vão afetar no nosso modelo de vida. Eu não vou falar de todos, eu vou falar um pouquinho da saúde mental, dessa alma oculta, desses sentimentos, daquilo que a gente pode fazer para modular isso de forma simples. E eu também não estou julgando se você precisa de tratamento, é importante buscar ajuda, é importante tratar, mas tem uma parte que o seu tratamento, que o seu terapeuta não vai chegar. E aí Cristo vai chegar, que a gente sabe, mas a gente tem que tomar autoconsciência da nossa vida, autoconsciência da nossa mente, nós temos controle do que a gente pensa, controle das nossas ações. Nós podemos ter essa força, esse empoderamento. E aí, só passar um pouquinho, então está lá na sua célula esse DNA, lá tem aquelas pontinhas e lá tem os telômeros, que são essas estruturas em rosa aqui, ó. E aí, quando nós nascemos, eles estão grandes, muito grandes. Uma criança bem desenvolvida, bem cuidada, vai mantendo. No decorrer do envelhecimento, eles vão encurtar. Mas esse modelo disfuncional que a gente vive hoje, esse modelo acelerado, vai encurtar o seu telômero. Então, quando você perdeu o controle, você tem que pensar assim, eu estou descompensando meu telômero. Eu estou encurtando meu telômero. Não está legal. Vamos me controlar. Eu vou deixar ele aqui para a gente seguir aqui, ser mais específico aqui no que a gente precisa falar. Então, toda vez, sabe, que tiver a coisa descompensar, lembra do celular, lembra da sua célula. Por que as pessoas envelhecem de modo tão diferente? Por que algumas são mais saudáveis? Por que outras são doentes demais, na mesma idade? Tem aparência acabada? Quanto mais frequente é a renovação da sua célula, melhor você está envelhecendo. Porque aquelas pontinhas rosas lá, elas estão maiores. Então, sua pele é renovada, seus órgãos são renovados, você tem reserva orgânica. Células velhas que não se renovam liberam uma série de substâncias inflamatórias. E aí que começa, porque essas substâncias inflamatórias vão liberar na articulação, vai começar a artrose. Eu sei, gente, que vai vir artrose com a idade, mas eu estou falando que quanto mais disfuncional o nosso modelo de vida, isso é mais precoce, o impacto na sua vida é maior. Mas se você tenta, tudo bem, a gente vai cuidar. Não é para também, isso causar um terrorismo médico em vocês. Mas quanto mais precoce, quanto mais disfuncional está, isso vai ser mais precoce em você. Você antecipa esse tempo, o impacto dele é maior. Células que param de dividir, elas param de se renovar na forma correta, elas morrem. Aí a gente fala de uma morte programada. E isso está envolvido com várias doenças. Alzheimer tem envolvimento com isso. Você pode entender, 2% dos casos de Alzheimer são estritamente genéticos. São aqueles casos que uma pessoa passa para outra, o pai passa para o filho. 98% dos casos não são genéticos, são ambientais. O ambiente te influencia ao longo dos 30, 40, 50 anos, de uma série de formas, e o ambiente influencia você a desenvolver a doença. A sua alimentação, o seu sono, a gestão do estresse, a sua gestão emocional, 98% dos casos estão envolvidos com o ambiente. Então a gente pode prevenir. O câncer, muitos dos cânceres que nós temos hoje, eles são preveníveis. Algumas vezes a gente faz um rastreio, então vocês como mulheres vão lá, fazem o rastreio, fazem a mamografia, fazem o Papanicolau, que é excelente. É excelente. Porque vai captar se tem alguma alteração muito precoce, e se tiver, vocês vão tratar. Mas muitos cânceres, eles iniciam, o câncer, na realidade, ele inicia de modo celular. Ele inicia lá na célula. Enquanto mais essa célula se renova de forma inadequada, quanto menor o telômero, mais riscos disso acontecer e disparar no futuro e no decorrer dos anos, com estresse crônico, uma doença tão grave como o câncer. E por isso que os oncologistas falam, independente da, se ele é crente ou não, se ele acredita ou não em Deus, se ele é ateu ou não, fala, nossa, aquele paciente que tem uma motivação melhor, aquele paciente melhor emocionalmente, ele cura mais rápido, mesmo que tenha doença, é diferente. E por isso que alguns falam, muitas vezes a doença é mais pesada para aquele mais oprimido, mais depressivo, né? Por quê? Está lá, começou lá atrás, começou lá na sua célula. E aí, o que elas descobriram, que a gente pode renovar esses telômeros. Não é só negativo. A gente pode ter umas várias ações para que a gente consiga renovar, para que a gente consiga manter eles da forma adequada. E que a gente vai vivendo um envelhecimento de forma adequada. Tem um documentário da Netflix que chama Zonas Azuis. Alguém assistiu? O que vocês observaram ali nas Zonas Azuis? O modelo de vida, então, o que são as Zonas Azuis? São várias regiões do mundo onde as pessoas estão chegando com 100 anos, ou próximo de 100 anos, e elas são ativas, elas são saudáveis, e vivem muito bem, apesar de ter próximo de 100 anos. Eles correm maratona? Não. Mas eles também não querem correr maratona, mas eles andam, eles fazem a sua própria comida, eles se cuidam, eles têm ali os seus momentos de lazer. Por quê? Porque o modelo de vida, o modelo, a gestão do estresse ao longo da vida, e ele, será que é porque a genética deles é diferente da sua genética? É diferente, mas provavelmente não. Porque, por exemplo, na Itália, uma zona azul é muito próxima de várias regiões que as pessoas não vivem tão bem. E nessa zona azul, por quê? Porque as pessoas, assim, em quilômetros de distância... O que acontece nesse local? É um lugar que elas sobem mais, elas se movimentam mais, e lá elas plantam o que elas comem, plantam o que elas comem, e também elas têm ali um modelo social de mais próximo de família, uma vida mais tranquila. E só dela ter esse modelo em pequenas distâncias de 1 quilômetro, 2 quilômetros, essas pessoas já vivem muito a mais do que aquelas a 2 quilômetros depois. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Você tem uma cidade que tem um grupo também que tem uma zona azul, que as pessoas vivem muito bem. Essa cidade até de adventistas, que tem também um envolvimento com alimentação. E aí, se você atravessar a estrada, é só atravessar a estrada. Duas cidades ficam muito próximas. É um modelo totalmente diferente. Então, expectativa de vida de 20 anos de diferença. Um índice de adoecimento das duas cidades totalmente diferente. Diferença de metros. E será porque eles nasceram diferentes, com superpoder, ou Deus falou com ele, não, você vai viver, não. É porque o ambiente, a gestão do estresse, a gestão da mente, escolhas, modelo de vida, começou a impactar lá no Rosinha, telômero grande. Está vivendo melhor, estão chegando melhor. E será que a gente consegue fazer isso aqui em São Paulo? Eu acho que consegue, eu sou entusiasta. É difícil, a gente tem os desafios, mas conseguimos fazer sim. Por isso que a gente precisa tomar autoconsciência da nossa mente, ter controle sobre aquilo que a gente pensa. Nós não precisamos ser dominados irracionalmente por tudo que acontece com a gente. Todo mundo passa dificuldade. E eles também passam. Lá nas zonas azuis, eles também perderam familiares. Teve abusos lá. E eu não estou aqui negligenciando a dor de ninguém. Lá teve famílias disfuncionais. Todo mundo passa por isso. Eu não estou negligenciando a sua dor. Não tem intenção nenhuma. Mas eles conseguem modular isso de forma diferente. Nós temos a Cristo. Tantos de vocês conhecem a Cristo, que mudou a vida de vocês, que cura vocês. Vocês têm um apoio espiritual. Mas a gente precisa tomar autoconsciência de como somos. O nosso cérebro tem duas regiões. Tem uma região mais antiga do cérebro. Essa região é a região que nos faz descompensar, nos faz perder o controle. Ela não é racional. E quando eu estou falando de tomar autoconsciência, é levar para o racional. Isso que incomoda tanto, nos incomoda tanto. E o aspecto que eu vou falar da saúde mental aqui no, nessa questão dos telômeros da nossa célula, é isso. Tudo que é muito irracional, descontrolado, que está nessa parte do cérebro, hoje a gente consegue modular. Por isso que numa cidade como São Paulo, mesmo com os nossos desafios, nós podemos viver muito melhor. Podemos cuidar de nós. Você sabia que suas células ouvem seus pensamentos? Elas ouvem. Elas ouvem o seu pensamento. Não é o ouvido só que ouve, as células, elas sentem. Quando dá aquela explosão de raiva, as células sentem. O seu sistema imunológico é totalmente modulado quando você perde o controle. Se isso ocorrer poucas vezes, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter seus desafios. Se isso ocorrer poucas vezes, está tudo bem, mas isso cronicamente vai trazer um impacto muito grande. Telômero diminui. Por que você se cobra tanto? O que é que acontece que você se cobra tanto? Por que você tem uma imagem autodepressiva de si mesmo? Autodepreciativa, desculpa, de si mesmo. Se sente tão incapaz, tão limitada, tão frágil. Por que você quer ter o controle de tudo? Achando que vai conseguir dominar todas as coisas, acertar tudo. Achando que controla o tempo, que controla as pessoas, que controla o destino. Por que você acredita que não há solução para o problema que você precisa resolver? Que tudo está acabado? Fica antecipando o problema. E quando a gente antecipa, quando vem a ansiedade, a gente antecipa, a gente só pensa em coisa negativa. Por que você não acredita que você pode estar melhor? Que aquilo que te aflige, que aquilo que te amargura, aquilo que dói sua alma não pode ter uma solução. Por que você é tão dura com você mesmo? Por que você é tão reativa? Tudo explode, tudo incomoda, tudo sai do controle. Eu tenho certeza que Deus te criou. Você não tem defeito de fábrica. Talvez você não saiba modular e usar a personalidade que Deus te deu de forma adequada. E você está desgastando seus telômeros. Tá? Modelo de vida totalmente disfuncional. Jesus já conquistou na cruz a sua vitória. E agora a gente pode tomar posse, racionalizar sobre isso. Por que você não descansa um pouco em Deus? As células estão ouvindo o que a gente pensa, as nossas amarguras, as nossas dores. Ninguém aqui vai ter uma solução fácil, que você vai dormir, os problemas passaram, ou a vida fez assim, a vida transformou numa vida maravilhosa, sem problema. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da gente enxergar o problema, sair dele e falar assim: eu tenho a Cristo. eu tenho controle sobre minha vida, eu tenho controle sobre minha mente, eu posso resolver esse problema, eu posso tomar posse e saber que eu vou caminhar independente daquilo que eu estou enfrentando. É isso que eu estou falando para vocês. A gente não precisa perder o controle por aquilo que está acontecendo conosco. Cada domínio é importante nesse processo. O domínio conjugal, que a gente viu, o financeiro. Não quero negligenciar nenhum deles. Cada um é importante para essa gestão. Mas a gente pode ter controle disso. A gente pode se distanciar um pouquinho da situação. Mude a forma que você pensa. Transforme a forma que você pensa. A forma que nós pensamos, ela está literalmente acompanhada de telômeros mais curtos, de envelhecimento ruim. Nós estamos chamando doença, nós estamos chamando problema. E eu não estou falando para ser evitar. A gente chama isso de amnésia, esquecer, não, tem um problema, esqueci, agora não é isso que eu estou falando. É mudar a crença que a gente tem em relação àquele problema. Mude a crença que você tem da sua identidade, sobre você mesmo. Murmuração está associada a telômero mais curto, reclamação, insatisfação. Eu lido com pessoas, gente, de palácios a casa muito simples. A insatisfação não depende muito desse cenário. Eu falo com vocês. Já vi em palácios pessoas insatisfeitas demais. E já vi em casa de um cômodo, dois, pessoas extremamente satisfeitas. Uma das pessoas mais felizes que eu vi foi eu fazer um atendimento em Santana do Parnaíba. É um senhor, ele foi pedreiro. Ele era muito forte, E assim, ele é um armário, assim. E aí ele foi com a esposa, ele até crente também, de igreja pentecostal. E aí eu conversei com ele, entrou com dificuldade, falei, olha, eu vi que o senhor entrou com dificuldade, o que aconteceu? Ele falou, nossa, doutor, tem glaucoma e estou ficando cego do glaucoma. E ele estava triste em relação a isso, Normal, uma doença que está levando ele a perder a visão, ele não é tão, ele tem 56 anos, é uma pessoa nova, e com grande impacto já. E aí veio a esposa, e eles estavam falando da vida dele, falei, onde vocês moram? Ah, eu moro, acho que Caieiras. Aí uma situação social, gente, muito difícil. Então ele estava desempregado, porque por causa da visão. A esposa, até mais nova, era funcionária pública lá em Santana de Parnaíba. E aí de manhã ele acordava 4 da manhã, saía com a esposa, levava ela até o ponto de ônibus, para não gastar uma passagem, porque como deficiente visual, ele ia na frente, e aí eles economizavam uma passagem, porque a cidade não dava direito à passagem para ela, e para economizar financeiramente, depois das 3 horas ele voltava, pegava a esposa de novo. Então você via uma vida extremamente limitada, financeiramente, com a doença, uma doença incapacitante. Mas eu conversando com ele, eu tenho certeza, ele era feliz. Feliz, assim, apesar de tudo aquilo. Ele conseguiu sair fora do cerne do problema dele. Estava triste, que é um sentimento que vem com algo que estava o acometendo naquele momento. Mas feliz, estruturado emocionalmente, não tinha perdido o controle, apesar da vida dele. E já vi pessoas em palácios totalmente sem controle. Então isso não é a questão. Só achamos que é, mas não é. Só achamos que é, só um engano. Qual a imagem que você tem de si mesma? Mal-humorada versus otimista, bem-humorada, feliz, frágil versus alguém que tem autocontrole, forte, corajosa, confusa, desorganizada versus sábia. Qual a autoimagem que você tem de si mesmo? Todos nós temos pontos a melhorar. Mas geralmente, quando a gente perdeu o controle, a gente só vê uma autoimagem negativa. Só autoimagem depreciativa. isso vai afetar os rosinha lá, vai afetar a ponta dos cadarços, vai fazer você adoecer. Mude sua autoimagem. Mude sua autoimagem. Cristo já fez isso por você, já está pronto. Você vai tomar posse e tomar consciência. Mude sua autoimagem. E eu não estou falando para não ser realista. A gente tem desafios, tem desenvolvimento a ser realizado. Mas você pode mudar a autoimagem que você tem de você mesmo. Quem está com esse processo de vida disfuncional, ele, no geral, além desses telômeros ir diminuindo, eles vão liberando no corpo uma série de substâncias que a gente chama de substâncias inflamatórias. E cada uma delas vão agir no seu corpo, a gente não sente isso, o que a gente sente muitas vezes é um cansaço muito grande, uma sensação de fadiga, uma sensação de falta de energia, mesmo não estando doente. Até um aspecto disso, muitas vezes nós vamos no médico e aí fala, olha, eu quero fazer um check-up, eu quero ver como eu estou. O médico faz todos os exames e muitas vezes os exames não vêm com nada que explique o que você está sentindo. Nada que explique essa falta de energia, essa falta de vigor. Inflamação crônica, digestão disfuncional, telômero curto. Doença querendo chegar, querendo vir para você, doença mental, doença física, orgânica. Nós podemos modular o nosso pensamento. A gente vai agora, não é só negativo, porque todos nós temos essa jornada numa cidade grande como a nossa, vocês em momentos de vidas diferentes, algumas avós, mães, esposas, com os diferentes desafios da vida, profissionais de diferentes áreas. Mas a gente consegue transformar o nosso pensamento. E aí eu queria agora começar a fazer um exercício para a gente iniciar essa jornada, que vocês vão poder aplicar na vida de vocês como um todo. Vocês vão pensar nesse problema que vocês colocaram, naquela área que vocês colocaram, que está com menor pontuação, ou numa área que, ou se todas estão baixas, ali abaixo de 4 está muito ruim, vocês vão pensar sobre isso. E essa situação eu sei que incomoda muito você, ou talvez incomodou quando você fez aqui o teste. E aí quando você pensar nessa situação, você se sente, qual que é o seu sentimento? De confiança, esperança, ou um sentimento de medo, temor, ansiedade? Seja sincera, só pensa aí com você. Pensando em tudo que você tem, a sua espiritualidade, as suas relações sociais, amigos, você sente que dispõe de tudo que é necessário para lidar com essa situação? Você acha que de jeito nenhum, que você não tem ferramenta nenhuma, ou você acha que você tem um pouco, ou acha que tem condições de lidar com isso? Se sente encorajado a lidar com essa situação? Com que frequência você se pega pensando nessa situação? Na hora de dormir, chega para descansar a mente como se não para. Como se fosse o Ayrton Senna, acelerando na pista ali, ó, extremamente acelerada, e um raciocínio que ele não consegue pensar em outra coisa, ele não consegue sair do cerne do problema, ele está ali, ó. Ruminação. Pensamento repetitivo. Insônia. Quanto essa situação, aquele domínio ou um outro problema que vocês têm, se faz você se sentir mal com você mesma? Faz retomar aqueles pensamentos autodepreciativos? Mas você é a si mesmo, você é descontrolada, você não tem capacidade, Você sempre foi frágil. Quando o problema vem, vem. Ou vem um pensamento, não, eu entendi, tá com problema, eu tenho controle, eu consigo, eu vou conseguir resolver, eu tenho coragem. Eu tenho fé que o Senhor vai me caminhar, vai me dar força para resolver. Você pensa nessa situação, nesse problema como algo positivo? Extrair algo de bom, algo que possa ser positivo, apesar do sofrimento que você teve? Ou está tendo? É bem individual. E eu sei que para algumas de vocês está bem difícil. Talvez você sempre fica no, na média lá de baixo. Não acha que não... Fica ruminando. Com pensamento autodepreciativo. Não vê uma clareza numa solução que possa ser resolutiva. Talvez você... está perdida mesmo. E até racionalmente, você vem aqui na igreja, vem com a pastora Marília, nos cultos, entende o que Cristo fez por você, o que Cristo alcançou, mas parece que isso não consegue levar você numa mudança de rotina de vida, mudança de uma nova trajetória na sua vida. Parece que tá travado. Apesar de racionalmente você ter convertido, entendendo a ação de Deus e a salvação de Deus para você. Talvez você já está um pouco melhor, talvez já tenha uma autoconsciência melhor, já está se cuidando mais. Está tudo bem. Talvez as coisas estão mais estáveis. Talvez o seu telômero está ficando bem grandão. Mas a gente tem formas, principalmente para aqueles que estão com dificuldade, a gente tem algumas formas de lidar com isso. E uma primeira delas, que a gente tem visto que tem ajudado muitas pessoas, que além do que essas ferramentas básicas e tradicionais que a gente tem, é a gente começar a ter consciência que a gente pode ter domínio sobre as nossas emoções e sentimentos. Primeiro passo. Você controla o que você pensa, não é o contrário. Então você escreve aí, eu controlo o que eu penso. Você só vai perder o controle se você deixar essa via ser desregulada. Você controla o que você pensa. E aí você fala para mim assim, doutor André, é muito simples para você, mas como? Eu não consigo. Eu não consigo, eu não sei o que fazer. Então, o primeiro exercício, respiração consciente. Apaga a luz um pouquinho para mim aí. Agora eu vou ensinar para vocês ter domínio sobre isso. Tá? Muitas vezes sem ferramentas para lidar. E aí um primeiro domínio que a gente já fala, nós temos controle sobre isso e você pode usar a respiração consciente. O que é respiração consciente? Não tem nada a ver com nada religioso, tá? A gente faz técnicas de respiração porque é para tomar consciência daquilo e tomar controle sobre nossa mente, tá? Não envolvendo nenhum aspecto relacionado à espiritualidade, tá bom? Então eu queria que vocês agora fechassem os olhos um pouco. Pode apagar mais um pouquinho a luz, a intensidade da luz. Apaga mais um pouquinho, queria um pouco mais escuro. Primeiramente, relaxa seus ombros, deixa seus ombros bem relaxados. Bem relaxados. Se quiser dar um espaço na cadeira, se estiver muito próxima, relaxa. Agora eu queria que você começasse a inspirar, puxar o ar pelo nariz de forma bem lenta. bem lenta, puxa o ar pelo nariz e queria que você segurasse um pouquinho. Segura um pouquinho e solta bem lentamente pela boca. Bem lentamente pela boca. Puxa o ar pelo nariz, bem lentamente. Bem lentamente. Segura e solta pela boca, respira calmamente. Solta seus ombros. Puxa o ar pelo nariz, bem lentamente, segura um pouco e solta pela boca. Está tudo bem se você já errou, Deus já te perdoou, está tudo bem. Puxa o ar bem lentamente, segura. Esquece dos problemas, esquece do controle da sua vida, está tudo bem agora. Puxa o ar pelo nariz, segura um pouco e solta pela boca, bem lento. Esquece um pouquinho das tarefas, do que tem para resolver, das pendências da vida. Puxa o ar pelo nariz, solta pela, segura um pouco e solta lentamente pela boca. Olha que você tem um controle do seu corpo, você tem um controle da sua mente. Puxa o ar pelo nariz, segura um pouquinho e solta lentamente pela boca. Fica bem relaxada. Eu sei que você sabe de muitas características positivas sobre você. Você tem várias qualidades. Você sabe quais são. Puxa o ar pelo nariz, segura e solta pela boca. Então lembra daquilo que é importante para você, das qualidades que você tem, das habilidades que Deus te deu. Puxa o ar pelo nariz, segura, solta pela boca. Está tudo bem se a solução do problema não veio ainda, está tudo bem. Vai chegar a solução, está tudo sob controle. Puxa o ar pelo nariz, segura, solta pela boca. Sente seu peito, seu corpo. Tudo bem? Relaxaram um pouco? Esse exercício é de respiração consciente. A gente não gastou dinheiro. Não tem medicação envolvida. Ele aumenta telômero. Nós vamos fazer uma regrinha para vocês levarem para casa. Ele aumenta telômero. São alguns minutos do nosso dia. Além da oração, da leitura da palavra, que a gente pode tirar para respirar. Vai te ajudar. O prefeito de Nova York vai colocar a respiração nas escolas. A respiração, porque as crianças estão muito ansiosas. A respiração, se eu te falar os benefícios cognitivos da respiração, você não vai entender assim, o tanto de benefício que tem. Melhorar a sua capacidade de pensamento, a capacidade de gestão emocional. Está tudo bem. Essa é uma ferramenta para o seu telômero, para começar a mudar. Tá. Essa é uma das ferramentas para a gente começar a mudar um pouquinho seus telômeros, para eles começarem a crescer um pouquinho. Tem pessoas que têm ansiedade, têm crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade. Além desse, eu queria que vocês usassem um pouquinho antes de dormir, eu vou orientar para vocês melhor, esse daqui que a gente fez. Mas para quem tem crise de ansiedade, que vem muitas vezes também em períodos assim, que vai vir sensação de morte, sensação de aperto no peito, de angústia, em algum momento do dia... Muitas vezes você vai precisar de um tratamento médico, de terapia, mas eu queria que vocês treinassem uma respiração para isso, que é essa daqui. Ó. Toda vez que vier uma ansiedade muito extrema na sua vida, e você for perder o controle, começa a ter aquela sensação de falta de ar, aperto no peito, angústia, vocês vão puxar o ar e segura, 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 segura o máximo que conseguir, segura, segura, segura o máximo que conseguir, solta. De novo, puxa o ar, segura o máximo que conseguir. Solta. E aí vocês vão tentar fazer isso. Onde vocês estiverem, estão? Estão lá no trânsito. O chefe, o marido descompensou em casa. Segura. Porque sabe o que acontece? Esses exercícios, aquela área do cérebro que é irracional, que vai disparar e vai descompensar, quando você faz isso, você volta para a área racional. E aí você toma o controle. E aí você ajuda lá o fenômeno, entendeu? O problema está lá. A gente não mudou o problema, mas mudamos a forma de olhar para o problema. Pode acender a luz para mim? Outro aspecto que a gente pode transformar aqui na nossa saúde mental. Então, exercício de respiração consciente. A gente aprendeu dois. Um de relaxamento, que você pode usar no final do dia, e esse para situações mais agudas aí do dia a dia. Tem que resolver o problema do sono, viu, gente? A gente não tem boa saúde se não regulariza o sono, tá? Então, sono precisa resolver. E talvez hoje o que mais impacta no sono, sono ruim diminui cadarço, diminui telômero. O que mais impacta no sono hoje, tem pessoas que têm problemas do sono e tal, mas é má higiene do sono. O que, que acontece? Vida agitada, São Paulo, problema. Aí tudo, né, fazendo múltiplas coisas, chega em casa, dá. Aí o que, que vai fazer quando vai dormir? Me conta aí. Rede social. Aí a rede social, o que, que é? Principalmente Instagram, que cada dia os vídeos estão mais curtos. E aí ele vai buscar vídeos que agradam você, um tema que agrada você, de qualquer quer que seja. O algoritmo vai lá e busca aquele tema. E ele vai mandar muitos que agradam você, porque ele vai, a inteligência vai aprendendo. Só que a cada vez mais rápido, ele vai lá no seu circuito de recompensa, que é uma área que é feita no nosso corpo para nos dar prazer, nos sentirmos bem, mas de uma forma muito intensa e rápida. Isso gera dependência. A droga faz a mesma coisa. Então, quanto mais, por isso que o vídeo cada hora é mais curto, porque quanto mais rápido ele faz essa recompensa, mais você fica dependente, mais você não sai desse cenário. Mas isso acelera você e vai desestruturando a forma de você tomar domínio sobre a sua mente, ainda mais em situações que vocês precisam resolver do dia a dia. Sentiu sono? Então, faça a higiene do sono. Pode, usa a rede, ok, mas usa até umas 2 horas antes de dormir, 1 hora, e fala assim, eu vou deixar o celular aqui, e a luz do celular também, ela inibe a produção da melatonina, que é um hormônio para a gente dormir. Então, diminua, assim, faça a higiene do sono. A higiene do sono é importante. Se a gente não dorme bem, dificilmente você consegue coordenar as outras áreas da sua vida, então tem que ajustar o sono. E aí você se torna mais ansiosa e descompensa mais tudo aquilo que a gente está falando. Diminua a ruminação. Sabe aquele pensamento que fica vindo, repetitivo, que eu perguntei para vocês há pouco tempo? Você vai diminuir a ruminação como? Um dos aspectos é com a respiração. E aí, no momento que você estiver respirando, você, não quero, está tudo bem. Agora não é hora de resolver isso. Eu estou só vendo o meu corpo. Diminua a ruminação, corta, porque você consegue cortar o ciclo da ruminação. Se você deixa o ciclo vir, aí o que, que ele faz? Você fica ruminando, você não vai dormir, e aí você vai pegar o celular, aí é um ciclo vicioso, né? E aí você fica preso nesse circuito. E aí você vai acordar pior no outro dia, acordar mais cansada, acordar mais ansiosa, e aí não dormiu bem, libera uma série de hormônios também que vão te deixar mais estressada, cortisol alto, aí você não consegue comer bem, vai comer errado, aí ganha peso, aí vai dando aquele ciclo disfuncional na sua vida. Reconstrua sua identidade, sua autoimagem. Reconstrua a sua autoimagem. Deus criou com habilidade, Deus, você tem problemas para resolver, tem defeitos, tem tudo, mas reconstrua a sua identidade, você tem que saber quem você é, tem que saber se afastar, e olhar para você, olhar aqui, ó, a Maria está aqui, eu sei quem que a Maria é, sei que a Maria tem esse ponto para mudar, mas está tudo bem, a gente vai mudar, e tem esse ponto, mas reconstrua, não fique preso numa pecha jogada para você, ou no que sua mente irracional, nessa bagunça toda, jogou para você a vida toda. Muitas vezes está tão difícil que a gente precisa ir para mudar hábito. Aí, assim, aí vem as outras coisas, exercício físico na medida do, né, que você for se encaixando, também muito importante, diminui, aumenta telômero também, mas muitas vezes está muito bagunçado e a gente está com muita dificuldade de iniciar uma das coisas. E aí a gente tem uma questão também de hábito angular, que é muito interessante, que é assim, quando a gente precisa mudar um hábito, ou mudar um modelo de vida, muitas vezes não vai ser mexendo em tudo. A gente vai escolher algo que está ao nosso alcance, uma meta que está muito fácil da gente resolver. Por exemplo, essa do sono e da respiração está ao nosso alcance. Você não está gastando dinheiro, você é poucos minutos do dia, está tudo ao seu alcance. Mas talvez essa mudança desse hábito pequeno vai disparar uma mudança global na sua vida. Muitas vezes você está colocando as metas muito altas, ou se comparando com pessoas, ou tentando resolver tudo de uma vez. E aí muda o hábito angular. É um pequeno hábito. Não dá para ir para a academia, ok, começa a caminhada. Desce um pouco mais antes do, um pouco antes de onde você desce, e caminha, ou vai na padaria algumas vezes a pé. Está tudo bem. Tá? O hábito angular. Talvez não dá para mexer em tudo agora. Mas mude uma coisa que você pode mudar. Isso vai disparar em você uma oportunidade de mudança global na sua vida. E talvez a solução de um problema que não tem a ver diretamente com esse hábito venha por meio dele. Então, uma outra forma da gente lidar também com essas tribulações que vêm na nossa cabeça e deixa o nosso telômero pequeno, é sair do problema. Então, toda vez também que a situação estiver pegando para vocês, você pode até usar a terceira pessoa, né? Então, você se chama Joana, você pode até falar como a Joana está vendo esse problema. Sabe por quê? Quando você está fazendo isso, você está tirando do seu cérebro a instabilidade e essa de ir para a ansiedade, para a ruminação, e trazendo para o racional, para a área do cérebro que você vai conseguir pensar. E você fala, Joana, como você está vendo esse problema? E aí você pode fazer isso, você não vai ficar doida por causa disso, tá? Você fecha a porta, pede para o marido ter calma. Fala assim, Joana, como eu estou vendo esse problema? Ah, estou entendendo, então está aqui. Racionalize, sendo de fora, como se fosse alguém buscando um conselho para você. Isso também faz você estar fora e você conseguir pensar sem descompensar da situação. Você pode fazer uma lista daquilo que é importante para você, das suas qualidades. Defeito é fácil a gente colocar na gente, é mais comum. Faça uma lista das suas qualidades, daquilo que você tem de bom, dos seus valores, daquilo que aconteceu na sua vida de bênção. Deixa uma lista pronta. E aí você tem que pensar num momento que você usou alguma dessas habilidades, alguma dessas bases positivas da sua vida em uma situação difícil. Traz a memória, a Bíblia fala, quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. E talvez não vai ser diretamente aquilo que vai mudar aquele problema, mas ele vai te dar esperança, vai te dar paz para você tomar uma decisão futura correta, para que você não perca o controle. Isso chama afirmação de valor. Por isso que a gente precisa reconstruir nossa identidade. Quando vier ameaça, afirme os seus valores. Afirme quem você é, o que você tem. As ferramentas que você tem. Decore a Bíblia. Decore a sua identidade em Deus, que vai te ajudar. Vai te ajudar. Decore quem você é em Deus, vai te ajudar. Você é a menina dos olhos de Deus. Não andeis ansiosas. Não se turbe o vosso coração. Vai te ajudar, traz para o racional. Tira do circuito de descompensação, do cérebro antigo, disfuncional. Distanciar pensamentos e emoções. A gente consegue romper isso na nossa mente. Talvez você sofra tanto, sofreu tanto, porque você nunca conseguiu diferenciar isso. Fica junto o pensamento com a emoção, e aí vai lá para aquela área que descoordena tudo no seu cérebro. E aí a gente vai fazer as tarefas que vocês precisam fazer, principalmente na hora de dormir, higiene do sono, fazer a respiração. Se aqueles que têm a ansiedade, têm muita dificuldade, crise de ansiedade no dia a dia, pode fazer a respiração também. Evitar e ter uma higiene do sono adequada, limitando um pouco o uso da rede social. E tem algumas pessoas aqui que o problema não é a rede social. E eu vou denunciar elas. Elas ficam à tarde vendo uns programas de televisão que é de uns jornalistas muito complicadinho, que é o Bart, da Atena. Gente, não dá para você ter saúde emocional. Desculpa, não dá. É, não dá. Sabe por quê? A gente está falando de um mundo acelerado, pessoas temerosas, estamos falando de cuidar da nossa mente. E você fica uma jornada de horas vendo, porque ali é uma realidade, não está tendo mentira, mas aquela realidade está sendo demonstrada com a maior profundidade em problema, em ansiedade, em pressão possível, e a mente não aguenta. Distancia um pouco das polêmicas, gente, assim, tem gente que gosta de polêmica. Então hoje está a gente falando que o homem não foi na lua, aí você está lá gastando tempo perdida na internet vendo se o homem foi na lua e brigando por causa disso. A política, a mesma coisa, ele está brigando, batendo, sabe, deixa, amadurece, está tudo bem. Tem um outro que gosta X, Y, você gosta do seu, está tudo bem, relaxa. Não perca tempo, cuida da cabeça. Isso vai, porque isso vai impactar lá na noite, aí você já está com um problema para resolver, aí você está brigando, e aí você está vendo coisa. Hoje na internet todo mundo inventa roda, todo mundo inventa roda, todo mundo inventa o mundo, está tudo bem. Aí todo mundo cura todas as doenças, aquele problema, aí você fala, nossa, como ninguém me falou isso antes, não sei o quê. Menos assim, vamos com calma. Não é tão simples assim, não. Sabe por quê? Sabe aquele espaço que eu falei que a gente não consegue chegar com remédio? A gente precisa chegar com isso. Então, é por isso que eu falei que a medicina, eu amo o que eu faço, eu tenho muitas ferramentas, mas tem um limite que a gente pode chegar. E muitas vezes para vocês ainda que estão bem, ou até que já estão em tratamento, se vocês implementarem alguns desses pontos, eu acho que vocês podem melhorar bastante. Alguns deixarem de usar medicação, alguns não ficarem doentes, algumas de vocês, né, estarem mais estáveis, e a saúde mental talvez seja um dos principais pontos aí para uma saúde integral adequada. Se a mente não estiver adequada, a gente não consegue ajustar as outras áreas da nossa vida. Eu gostaria que apagasse a luz um pouquinho, e a gente vai assistir um vídeo que eu gostaria que vocês refletissem muito sobre ele, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Pode ir? Tá. Então, toda vez que vocês estiverem aí, ó, descompensando, pense aí no telômero, ó. Pensa lá no, na pontinha do cadarço. Não gaste seus cadarços. Tá, obrigado, Daniel. Tá, eu quero tomar, obrigado. Não tem problema, não tem problema. Dá para enxergar? Um pouco mais pro lado. Obrigado, Daniel. Ó, uma coisa que me faz feliz é água com gás, viu? Nossa. Eu amo água com gás. E eu tenho um filho pequenininho de 2 anos e meio... Ele aprendeu a tomar água com gás comigo. E toma no bico da garrafa ainda. Então vamos lá, vamos no vídeo.
Sabe qual é a ironia da,
Pode ir. Presta atenção.
Sabe qual é a ironia da vida? É a gente ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para conseguir dinheiro e depois gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde perdida. É pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente. E mesmo assim, não viver nem o presente, nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer como se nunca tivéssemos vivido. A vida tem dessas contradições, não é? A palavra vida tem um V na frente, o resto é ida. Desfrute o seu caminho, de preferência, na companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando você recebe o presente de uma outra oportunidade de viver. Outra oportunidade de recomeçar. Os dias bons te dão felicidade, os dias ruins te dão experiência, as tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas somente a tua vontade e a tua fé te mantêm de pé. John Lennon uma vez disse: a vida é aquilo que acontece enquanto você faz planos para o futuro. O ontem é história, o amanhã um mistério. E o hoje é uma dádiva, por isso mesmo que se chama presente, não é? Portanto, aproveite o seu presente.
Aproveite o seu presente, você tem um controle sobre sua vida, sobre sua mente. Foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado.
Oi. Gente, vocês foram abençoadas?
Amém.
Muito abençoadas, né?
Amém.
Essa pessoa aqui não se apresentou direito, tá, gente? Não se apresentou. Essa pessoa aqui é doutor André Santos, de formação da USP, formado fora do país que eu não sei aonde. Ele é bambambam em muitas coisas. Ele é também do Albert Einstein. Ele fez a pós-graduação em Alzheimer?
Eu fiz em psiquiatria.
Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? A pessoa aqui, gente, é servo. O servo é assim que ele faz. Isso que é lindo. A gente diminui para que o Senhor seja visto. E isso é um aprendizado para ficar para nós. Eu dei a oportunidade para ele apresentar. O currículo dele é muito precioso, mas ele escolheu a melhor parte: fazer que o nome do Senhor fosse grande. Eu quero que... Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que... Daniel, vem aqui. Ah, peraí. Desculpa, Daniel. Não dá não. Olha, eu estou tão empolgada aqui, eu esqueci de uma parte, Daniel, muito importante. Nós vamos agora, se o senhor permitir, nós vamos abrir para perguntas. Pode
claro,
ser?
Claro.
Depois
claro.
A gente vai fazer o restante. Eu já estava pulando a parte, eu estou tão empolgada aqui com essa pessoa, gente. Então, agora nós vamos ter um momento onde vocês vão fazer algumas perguntas. E nós vamos, o doutor André vai responder. Eu queria ver o pessoal aí que está nos ajudando, com os microfones, um do lado de cá, outro do lado de lá. Tá? Não sei se quem está aí para ajudar. Ó, tem esse microfone que está comigo e mais um. Tá bom? Então, quem vai fazer pergunta, fica com a mãozinha erguida, por favor, tá bom? Para a gente te ver. Tá? Ergue bem a mão, senão a gente não consegue te ver. Quem que vai fazer pergunta aqui? Nossa, ele supriu todas as... Tudo que vocês imaginavam, gente? Ah, tem ali, ó, por favor.
Bom dia, doutora Paz.
Bom dia.
Eu sou uma... Cíntia, meu nome é Cíntia, muito prazer. Eu sou uma curiosa, né? Ainda mais nos dias de hoje, sobre o estudo de ansiedade. A gente passa, né, por esse... Acho que toda mulher já teve uma crise de ansiedade aqui, né? E a gente realmente acumula muitos afazeres, né? O cuidado com os filhos, a preocupação com o futuro, o mundo como está... Criar dentro da palavra de Deus, né? Enfim, são inúmeras questões. E eu sempre me pergunto uma coisa, e é a pergunta que eu vou fazer para o senhor. será que já não está muito tarde para eu começar a mudança na minha vida? Eu digo, eu sempre busquei, faz yoga, faz pilates, respiração, meditação, eu estou sempre nessa busca de melhorar, mas às vezes isso vem, né? Eu estou com 43 anos, será que eu não acabei com a pontinha do meu cadarço?
Cíntia, excelente pergunta. Não, eu não acredito que você acabou com a ponta do cadarço. Eu acredito que você colocou algumas bases importantes, mas talvez tenha que rever, né, um pouquinho o que está acontecendo, tá? Então, assim, vamos de uma forma bem, bem dinâmica, assim, rápida, sem querer ser muito específico, né? Talvez o que eu acho também que tem uma questão de expectativa, que talvez precisa ser ajustada para momentos de vida. Muitas vezes nós criamos, né, expectativas muito comparando com outros ou perfis que não são os nossos também de vida, perfis também em relação até lidar com como a gente lida com a própria vida. Eu entendo que pessoas, eu sou mais ansioso, então assim, eu tendo a colocar na minha vida milhares de coisas, então muitas vezes você coloca tantas coisas que o caminho é tirar alguma delas também, né? Então não acho que está tarde, mas eu acho que você pode tentar ir revendo pontos aí que talvez tenha ainda te deixado de ajustada no processo. E pessoas que têm esse lado também de que já buscam um cuidado maior, já buscam uma gestão emocional maior, mas ainda se sente muito sobrecarregada, um dos pontos também é olhar o tanto de tarefas e o tanto de rotina que está imposta para você. E muitas vezes uma expectativa que está difícil cumprir. Então, talvez eu falaria com você no alinhamento de expectativas, de metas, né? Porque muitas vezes questões, coisas mais simples, nos trazem a estabilidade que precisamos.
Vou passar para a Sandra rapidinho, depois é. Oi.
Levanta a mão que eu estou com dificuldade de.
Aqui.
Ah, tem. Ah, ok. Vem.
Meu nome é Sandra. Assim, eu tenho muitas quedas, não sei se hormonal, muitas oscilações hormonais, ainda mais. Semanas assim de TPM, sabe? Eu vou lá de cima, baixo mesmo. E isso contribui assim para o envelhecimento, essas oscilações hormonais?
Claro. Excelente pergunta. A mulher está em meio a um desafio também fisiológico, tá? Contribui muito. Então, tanto as oscilações hormonais relacionadas aos ciclos menstruais, porque vai ter uma variação grande de hormônio e vai implicar em mudança de humor, mudança da própria, muitas vezes, né, em relação à impulsividade, em relação a lidar com problemas, ansiedade. Gravidez é um outro gargalo também que a gente tem uma mudança hormonal muito grande, principalmente no pós-parto, e menopausa. Então, muitos desafios. O que eu acho que tem que ficar para a gente assim, é entender o grau que isso é impactante para você e para a família. Tá? Eu acho que quando o impacto é muito grande, precisa ter uma avaliação um pouco mais completa, tá? Entendendo também se precisa medicar, porque muitas vezes é um grau que impacta muito, assim, que você perde muitas vezes assim, o controle de forma muito rápida, fica muito irritada, né? Fica muito disfuncional ali a relação, que tem uma influência hormonal, fisiológica, e que a gente pode tentar modular de várias formas, com um tratamento relacionado diretamente aos hormônios, muitas vezes pode tentar modular até com outras medicações também relacionado ansiolíticos, medicações mais específicas. Mas isso não tira, Sandra, esse aspecto de tomar consciência sobre isso também, que isso vai te fazer melhorar. Então, além da ajuda tradicional, da ferramenta tradicional de entender o ciclo, de entender o impacto que isso causa a você, a sua família, o seu marido, mas também esse aspecto que eu estou falando aqui vai trazer mais consciência para você. E aí vai tentar também minimizar. Mas até uma entidade chamada transtorno disfórico pré-menstrual, que é mulheres que têm uma TPM muito intensa, com muito impacto. Então, tem que fazer avaliação e se cuidar. E pode influenciar, sim. Mas, lembra, você pode desenvolver habilidades de controle. mesmo tendo uma oscilação hormonal mais profunda. E aí faz as duas coisas juntas. Uma auxilia a outra, equilibra.
Oi, doutor André. Eu sou Maria José. E o que eu queria perguntar, foi muito bom, está sendo ótimo, estou amando tudo. Eu tenho uma insônia muito grande. Sempre tive um sono muito assim, um papelzinho cai, eu acordo. E às vezes eu acordo e não durmo mais. E às vezes, não sempre, eu faço medicamento do remédio para dormir. Esse sono não é normal, né? Eu queria saber. Esse sono que eu vou ter, que eu durmo assim 5 horas bem, não é normal esse sono.
Não é.
Vou começar a praticar tudo o que eu aprendi hoje e eu agradecer muito. Eu estou amando tudo. Muito obrigada.
Olha, o que, que eu falaria, Maria José, tem esse desafio, porque o que, que geralmente ocorre, assim, qual que é a jornada? Por exemplo, há um receituário azul, que a gente passa muitas medicações para o sono com receituário azul. E eu praticamente eu uso pouquíssimo, assim, porque o que, que geralmente é a jornada? Em algum momento da vida, teve insônia. E alguém ali, o colega médico, o seu atendimento, já te prescreveu a medicação. E depois isso se torna uma jornada, que é muito difícil a gente até buscar a origem do que aconteceu. E aí fica muito difícil você dormir sem a medicação. Geralmente, quando a gente busca essas causas de insônia no início do quadro, a gente consegue rapidamente já atuar. E algumas vezes a gente precisa medicar, sim, porque é uma situação tão crítica de algum transtorno psicológico ou da própria insônia que a gente precisa medicar. Mas se tiver um acompanhamento correto, rapidamente, quando o paciente já está melhor, a gente retira a medicação ou coloca alguma outra com menos impacto. No seu caso, que já tem anos de uso, acho que começa a fazer a meditação, você já está percebendo, porque esse sono que você tem não é um sono natural, e ele não faz as vias de recuperação adequada. Então, muitas vezes, vai ter impacto, mesmo você conseguindo dormir, vai ter um impacto na sua cognição, na forma que você lida com as informações, na sua memória. Então, o primeiro passo é começar com essa higiene do sono. E eu gosto, quando é assim, que já tem um caso, de investigar tudo que pode ser associado ao seu sono e aprofundar muito sobre isso. Então, eu procuraria uma ajuda médica e falaria, olha, eu uso a medicação há tanto tempo, queria ver o que a gente pode fazer, porque aí ele vai tentando coordenar, entendendo a causa da insônia e vai tentando transitar para tentar te deixar de uma forma mais natural, né? Não dá para fazer isso radicalmente, não adianta você chegar e tirar, porque você vai ter problema, mas eu acho que não pode negligenciar, porque o que aconteceu, provavelmente? Em algum momento você teve insônia, ou ela piorou, e alguém passou, aí se perdeu, e ficou cronicamente seguindo com a medicação, sem questionar por que está com a medicação, se reviu o quadro, e eu realmente não acredito que é obrigatório que alguém só consiga manejar a insônia dessa forma. Eu acho que a gente pode ter algumas outras estratégias, tá bom?
Assim, gente. Alô. Alô, doutor André, louvado seja Deus pela sua vida. É uma palestra interessantíssima que muito nos edifica. Eu tenho uma dúvida, porque as mídias andam falando com relação a esse assunto do sono, que é tão importante na nossa vida, né? Tanto é que Deus nos fez para dormir quando a Terra está no lado escuro. E as mídias têm falado muito que o sono das 10 à meia-noite é o melhor, é aquele que nos revigora mais, mas não identifica nem não especifica o porquê disso. Será que a gente está tão mais cansado, mais disposto? Fala também que, às vezes, que você dorme após a meia-noite não é tão reparador quanto o sono das 22 às 24 horas, que é o melhor sono, é o melhor período de sono.
Eu acho que tem algumas questões, assim, que o sono é o melhor sono, o primeiro passo, sono noturno é o melhor. Então, existe pessoa, eu só rendo à noite, a minha vida é muito melhor à noite, ela vai estar diminuindo o telômero. O melhor sono é o noturno. Até tem pessoas que precisam trabalhar, elas precisam fazer plantão e não dormem à noite. Você vai ver que ela vai ter um impacto pior na vida dela. Elas geralmente estão mais acima do peso, elas realmente estão com aparência mais desgastada, mais envelhecidas, porque é o impacto do sono. Então, sono noturno, o primeiro passo. Sobre o horário de sono, a gente, assim, 10 à meia-noite, não. Nós acreditamos que o melhor sono é o circuito noturno que vai ter, é o circuito como um todo, tá? Ele vai ter aproximadamente 7 a 8 horas. Pouquíssimas pessoas conseguiriam dormir menos de 7 horas. Tem gente que consegue. Claro que nós podemos tomar a decisão de dormir menos, ou pela uma insônia, ou a gente acorda, mas o ideal, para a maioria das pessoas, é 7 a 8 horas, tá? E, na realidade, o que faz um sono ser revigorante é o sono flutuar as fases dele. E aí a gente tem várias fases, aí tem uma fase do sono profundo, e quando a gente está fazendo essas flutuações, que o sono está sendo revigorante. Então, essas flutuações não ocorrem somente de 10 à meia-noite. Então, assim, elas ocorrem num período aproximadamente de 7 a 8 horas. E por isso que quando você usa alguns remédios, eles não fazem essas alterações. Então, assim, o sono precisa ter um ciclo geral do sono, esse é o sono que te revigora. E uma forma simples de saber se você está dormindo bem, eu vou depois trazer um relógio, um anel, tem um anel americano que a gente coloca que dá para ver bem, os relógios já conseguem hoje ver bem isso, mas muitas vezes incomoda dormir com relógio. E uma forma boa também de a gente saber no outro dia, assim, poxa, eu dormi, poxa, eu estou me sentindo que meu sono foi bom? Se a resposta for sim, provavelmente você dormiu bem. Se a resposta for não, se estiver muito cansado, provavelmente você está dormindo mal. Mas faz o ciclo completo. E eu acho que quando você também inicia ciclos muito longos, meia-noite, uma hora da manhã, eu acho que você já está iniciando uma fase que é mais difícil você seguir essa jornada do ciclo. Então, eu colocaria que essa informação tem uma meia-verdade, fica aquela coisa... Porque senão alguém dorme até de meia-noite às 10 e fica sem dormir. Também vai ter impacto, não é ideal, tá?
Doutor André, a Irene tem uma pergunta aqui, tá?
Doutor André, boa tarde, bom dia, tudo bom?
Bom dia, doutor.
Primeira coisa, eu sou uma pessoa, era muito mais otimista, de bem com a vida, né? Eu tive câncer, passei, acho que posso dizer um exemplo, que todo mundo disse assim, que eu fiquei na época mais bonita. De uns tempos para cá, o que está acontecendo? Parece que está o brilho da vida... Estou me apagando, não sei por quê, porque, vamos supor, coisas que eu adorava, viajar, ir para a praia, ir para a piscina, né? Curtir meu neto, está meio assim, eu não entendo por que está apagado. E com relação ao sono, eu nunca dormi bem, eu não tomo remédio, mas eu tenho um sono extremamente sensível, passa um cachorro em cima da grama, eu ouço, qualquer barulho... Eu acordo. Então, eu não, para mim, o sono de manhã não é assim. Eu acordo, não sei porquê, 3 horas da manhã, entre 3 e 4 horas, eu desperto. Mas com sono. E passo o dia assim, chega lá pelas 8, parecia que eu acordei embriagada, depois eu fico bem, e chega umas 3, 4 horas, eu estou assim, bêbada de sono. Se eu dormir, daí eu não consigo dormir à noite. E eu não sei esse ciclo, como que eu posso fazer para voltar. Não sou a favor de tomar remédio, só em últimos casos. Né? Esse higiene do sono já faço. A respiração sempre usei no trabalho, não sabia essa técnica. Né? Mas eu falei assim, a coisa está difícil. Eu chegar para todos, para mim, para os funcionários, já conhecia. Para não responder, né? Já dava 10 respirações e a turma toda que trabalhava comigo acabava fazendo a mesma coisa. Porque se eu ia falar uma coisa, assim, dois bicudos nessa raiva que a gente está, a coisa está ruim, boa, não vai dar certo. E eles acostumaram a fazer essas 10 respirações. E eu já faço isso há 40 anos.
Perfeito.
Eu estou com 66. E isso está me incomodando, essa... um não brilho na vida, sem entender o porquê.
Eu acho que você descreveu bem essa falta, essa vida que está sem brilho, sem vontade, sem prazer, sem motivação, né? Está mostrando que a saúde emocional aí não tá bem. Esse é o primeiro sinal. E é um sinal que muitas vezes ele não é tão intenso, mas ele já está trazendo impacto para você, né? Assim, você está deixando de fazer coisas que habitualmente você faria, que você gosta de fazer, e isso nem tem tido importância para você. Eu, assim, o primeiro ponto sobre essa questão, acho que é um sintoma mesmo de disfuncionalidade na saúde mental. Então, precisa ser avaliada melhor. Eu acho que é um sintoma que a sua saúde mental não está adequada, que você precisa avaliá-la melhor. E, se precisar medicar, vale a pena medicar. Então, com a avaliação correta, a gente vai conseguir interpretar um pouquinho melhor o grau de impacto disso na sua vida. Agora, o que eu posso também contribuir em relação a isso é assim, você passou situações na sua vida bem difíceis, né? Você veio de um tratamento de câncer e tolerou bem naquela fase, que foi uma fase muito difícil para você. Então, talvez, será que você consegue pensar em algum gatilho alguns meses, né, antes de você iniciar essa piora que você tem agora? Será que aconteceu algum problema, algo que fugiu do controle e começou a acentuar esse sintoma na sua vida? De perder a vontade de fazer as coisas, de perder o brilho de fazer as coisas. Será que houve alguma mudança na sua vida que foi o gatilho? Então, a minha sugestão, acho que você precisa de uma avaliação formal, porque você descreveu aí alguns sintomas de depressão. Aqui eu não estou fazendo diagnóstico, não é é o cenário, mas precisa da avaliação. E eu tentaria, como você, em alguns momentos muito difíceis da sua vida, você conseguiu lidar e hoje, né, veio esse impacto para você, avaliar também se até uma coisa que talvez você não deu a importância ou não achou que foi um gatilho importante, se teve algum gatilho em algum momento que foi e foi levando você a perder essa vontade, essa motivação, tá bom? Então, acho que são as duas dicas. E depois a gente vai moderando o sono, que pode ser que você nunca dormiu bem, mas pode ser que esse cenário de você não estar bem agora também tenha piorado o seu problema de sono. Então, aí vai ter que ter um aprofundamento no seu quadro.
Mais uma?
Oi. Bom dia. Relativo a antidepressivos, né? Eu tenho depressão e eu tomava fluoxetina. E eu ficava muito mais nervosa do que eu já era. Aí o médico mudou para sertralina e eu sinto um extremo sono. Então, tem época que eu paro de tomar. Eu queria entender se, assim, diferencia de uma pessoa para outra, por que o antidepressivo faz um efeito para uma pessoa e para o outro acelera? E o contrário também, para algumas pessoas faz bem e outros dá sono, porque eu sinto sono 24 horas por dia.
O antidepressivo é uma das ferramentas que a gente tem. Então, assim, a medicina é uma só. Então, a gente tem estratégias, como eu passei para vocês aqui, que são estratégias que não envolvem medicação, que a gente pode utilizar. E tem momentos que vai precisar, sim, da medicação. Tá? Tem momentos que a gente não tem como ajudar o paciente sem ele for medicado. Então, vai ter que ter avaliação sobre isso. Porque também, se você não trata, ficar sem tratar uma doença psiquiátrica com muito impacto também diminui o telômero. Então, é melhor tratar do que ficar não tratar aquilo que está causando muita disfuncionalidade para o indivíduo. Aí tem alguns motivos. Assim, entre eles, tanto a sertralina, a fluoxetina, eles são comuns, eles são bem tolerados na maioria dos pacientes. A gente precisa entender algumas questões. Se, geralmente, eles não causam muita sonolência. Então, geralmente, as pessoas vivem muito comum, assim, fazem tudo com eles. Então, eu tentaria trocar para a noite o horário, conversar com o médico, mudar para a noite, se pode ser um teste. E eu também tentaria ver as outras causas que possam também estar deixando que você tenha sono de manhã. Não está se sentindo bem. Então, será que o tratamento está legal? Será que a dose está correta? Será que tem outra causa na sua saúde também que está implicando para que você esteja mais com sono? Será que o seu sono à noite não tá legal e isso influencia no dia a dia? Ou será que a própria resposta ao tratamento não está boa? Então, acho que tem uma série de coisas assim que a gente pode tentar unir e até entender porque você está tendo muita sonolência. E uma estratégia mais simples é tentar passar o horário para a noite. Mas isso, usar o remédio, fazer o tratamento mais tradicional, não tira a inclusão desses aspectos que eu passei para você. Isso, em paralelo, também não tira a necessidade da terapia, muitas vezes, porque a terapia também vai trabalhar de uma forma mais profissional alguns aspectos e algumas redes ali que você tenha e que também acentua o processo. Não tira o aspecto da espiritualidade, né? Então, acho que a gente precisa ir encaixando todos os pontos. Então, essa seria a minha orientação para você. Mas toma cuidado com a internet também. Então, hoje na internet a gente tem assim, nunca use remédio. Faça, sabe? Então, não é isso. É uma coisa só. A gente tem que ter bom senso, equilíbrio e, aos poucos, ir avançando para entender o indivíduo como um todo.
Queridos, queridas, nós gostaríamos tanto de ficar com o doutor André aqui, ó, um tempão para você fazer um monte de perguntas, mas não vai dar mais tempo. Então, o que elas podem fazer? Tem aí, você falou, eu sei que você passou aqui, doutor André, sim, os seus dados. Por favor, anota os dados, vai passar numa consulta com o doutor André, invista na sua vida, qual que é o telefone aí, o Instagram?
O Instagram é ogeriatra, arroba ogeriatra, e meu telefone é 011-988-11-3628. 988-11-3628.
Agora, esse número, né, doutor André, não é para fazer abuso, né? Esse número é verdadeiramente... Eu acho que até melhor você passar o da clínica, né, doutor André?
Esse é da Patrícia aqui. A Patrícia, eu acho que está aqui. Você está então aí, tá. Patrícia?
Está aí, Patrícia. Cadê você?
Está lá, a Patrícia está lá. Ela vai me ajudar, ela recebe. Mas a gente pode combinar o seguinte também. Se depois quiserem anotar as dúvidas, e aí eu gravar um vídeo e geral com as dúvidas, e aí eu gravo um vídeo e mando para quem participou do congresso.
Ótimo, e pode fazer dúvidas. Isso.
E o pessoal manda, eu gravo.
Muito
mas
bom,
fica
gente.
À disposição.
Então, olha, entenderam? Mandem as dúvidas para nós, passamos para o doutor André, e aí ele vai fazer um vídeo tirando todas as nossas dúvidas. Não é maravilhoso demais isso? Amém? Então, eu quero muito agora convidar, nesse momento de verdade, né? Daniel, vem estar aqui conosco. Nós queremos agradecer, doutor André. Pastor. Muito obrigada, viu? Por obrigado. Esse momento tão especial que o senhor...
Obrigado, Daniel.
E agora o Daniel vai fazer uma oração pelo senhor. Muito obrigada de coração.
Amém. Estenda a sua mão aqui. Vamos abençoar. Vamos abençoar. Vamos abençoar. Pai, nós queremos, Pai, abençoar a vida do doutor André, Pai. Que o Senhor, Pai, derrame, Pai, ricas bênçãos, Pai, sobre ele, Pai. Obrigado, Pai, pelo servo fiel que ele é, Pai, que veio aqui, Pai, nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor derramou, Pai, através da sabedoria, da ciência, de tudo que vem de ti, Pai. Obrigado, Pai, pelos ensinamentos, Pai, que possamos, Pai, colocar em prática, Pai. Que o Senhor, Pai, venha, Pai, abençoar o ministério dele, abençoar a sua vida pessoal, profissional, familiar, de estudante, de profissional. Ó, Pai, o Senhor tem grandes coisas para a vida dele, Pai. Sim. Pai, assim, Pai, como do sopraste, Pai, sabedoria, Pai, sobre ele, Pai, e nos abençoaste hoje, Pai. Queremos, Pai, te pedir, Pai, que venha o teu sopro, Pai, com saúde, com sabedoria, com discernimento, com uma unção nova e fresca sobre ele, Pai, fazendo refrigério, Pai, abençoando ele, Pai, para que ele possa, Pai, ser esse canal, ó, Pai, livre, Pai, vazio, Pai, para que flua o teu amor, flua o teu Santo Espírito, para que ele possa ser bênção na vida dos outros, ó Pai. Obrigado, Pai, por tudo que ele fez aqui, e nós o abençoamos como igreja, como irmãos, em nome de Jesus. Amém,
Pai. Amém.